NFL 11.
Olá, olá, sejam todos bem-vindos ao podcast NFL 11. Já vamos para o nono episódio desta temporada e, com mais uma semana que terminou, sensivelmente o primeiro quarto da fase regular que já voou por nós. Já lá vai. E agora sim, meus amigos, começamos a separar as camisolas amarelas do pelotão, começamos a ver quem é que fica mesmo lá para trás, não tem andamento, e por isso hoje vamos ter aqui um bom episódio, certamente, onde vamos ter aqui a oportunidade de falar sobre as principais incidências da passada semana. Antes disso, quero deixar aqui uma menção, obviamente, fundamental e importante, é que este podcast é patrocinado pela BetClick, por isso fica aqui essa menção e essa partilha para todos aqueles que estão aqui connosco semana após semana. E Nuno, Pedro, bem-vindos, mais um episódio. Vamos já saltar para os palpites, para aquilo que vimos esta semana, ou...
Sim, passa já, segue já aí.
Por favor, né?
Vocês os dois estão mesmo peito cheio. Estão aí mesmo.
Foi uma semana.
Vamos começar por aqui ou não? É?
Foi uma semana gorda. Uma semana gorda para mim e para o Pedro. Para ti não. Sim. Foi uma semana em que foste atropelado por um autocarro. Não te correu muito bem.
De facto,
bem.
Para mim, foi uma semana em que acabo com 10 vitórias e 6 derrotas. Foi uma semana normal. Foi uma semana boa. Acabou por ser uma semana normal.
Pronto, é uma
semana
normal.
Eu acho que no
normal,
final contamos os troféus e...
No final.
Quando tiveres um para contar...
Vamos ver. Vamos aguardar por esse momento. Acho que muita gente está a aguardar por isso. Se não houver muita gente, estou eu, pelo menos. Mas esta semana foi uma semana gorda para mim e para o Pedro. 13-3. O Nuno teve uma semana mais fraquinha, 10-6.
Normal.
Nos Lone Wolves, eu e o Pedro acertámos 2-2, cada um, e o Nuno 1-3. Tudo empatado aqui no nosso registro global, entre nós os três. O que não está empatado é aqui no seio da nossa comunidade NFL 11, o Diver Rinsur, que esta semana fez 15-1, aliás, fez 15-1, falhou apenas um, e falhou os Steelers contra os Texans, que já agora foi um dos Lone Wolves do Pedro e um ganda Lone Wolf, porque pá, dizer que os Texans iam ganhar e depois ver como é que os Texans ganharam com 36 é intenso, é muito intenso. E já agora, o Diver Insur também está a liderar no global os nossos palpites, por isso tiramos os três aqui o chapéu e parabéns aqui.
Se calhar é um bot. Mas
vamos
acho
ver.
Que...
Mas queremos que ele se revele aqui perante nós.
Sim,
e nos diga...
Tive a curiosidade. Já imaginaste que era fazer uma conta com o chat GPT a mandar os palpites? Era interessante, só que agora já lá vai.
Olha, tinha sido interessante. Eu vou perguntar ao chat GPT o que é que ele acha desta semana. Para ver... Para ver se dá aqui uns palpites certeiros. Mas pronto, olha, fica aqui o convite, já sabem, de continuar a interagir connosco nesse alinhamento, todas as semanas, fazerem os vossos palpites lá no Pick Watch e depois vermos se são os grandes vencedores da semana e no final do ano quem é que é o grande vencedor. Seguindo agora para o que interessa, vamos entrar aqui no primeiro segmento que tem o nome de Temos Sabedoria na NFL. E para mim há uma grande diferença entre ter sabedoria e ter conhecimento. E a melhor menção que eu ouvi para diferenciar um do outro foi aqui por um colega meu de trabalho, que é o Agostinho Geraldo, e quero-lhe deixar aqui um abraço, que ele um dia disse-me o seguinte: conhecimento é saber que um tomate é um fruto. Sabedoria é saber que não se mete tomate na salada de frutas. E eu olho para isto, eu penso nesta frase épica do Agostinho, e olho para a NFL, e acho que temos muito conhecimento. Há muito conhecimento. Não sou capaz de dizer que os 32 head coaches, todos os coordenadores não têm conhecimento. Mas há sabedoria. É que imaginem, e vamos aqui trazer três jogos para cima da mesa e falar sobre eles. Tivemos decisões que de sabedoria, de sapiência, têm a zero. Broncos 31-28 sobre os Bears, com a decisão no final do jogo por parte do Matt Eberflus. Chargers 24-17 contra os Raiders, com decisões difíceis de perceber, quer do Josh McDaniels, quer do Brandon Staley, e os Chiefs 23-20 sobre os Jets, onde algumas decisões da equipa de arbitragem são algo questionáveis. Se calhar começando pelo Broncos e pelos Bears, Pedro, como é que tu viste esse jogo e como é que viste esta decisão do Matt Eberflus?
Primeiro ponto é que os Bears jogam como nunca, perdem como sempre, o que é importante referir, porque o Justin Fields, por acaso, tem o seu melhor jogo na carreira. E pronto, e mesmo assim os Bears não conseguem ganhar contra uma das piores equipas, lá em casa, o que me leva a crer que estes Bears são claramente aquelas equipas, pelo menos enquanto tiver lá este regime, que arranja maneira de perder jogos. Imagina, pá, há equipas que conseguem fazê-lo, os Chargers são uma delas, por exemplo, e os Vikings constantemente conseguem meter-se em situações que é para perder jogos, e os Bears têm feito isso de uma maneira muito, muito capaz.
Tudo para a rua.
Olha, tudo para a rua pode ser uma das opções. A mim custa-me, a maior coisa que me custou foi no, em situações em que o jogo está na linha, eu acho que a bola tinha de estar na mão do Justin Fields numa de correr com a bola. Houve ali, por exemplo, uma outra situação, por exemplo, o fourth and one, em que eles decidem correr para o meio com o read option do mais básico que existe, que os Broncos já sabiam que vinham lá. Ele tem de meter a bola no Justin Fields, mas de outra maneira. Ou mete uma jogada de corrida nova, ou mete uma jogada de passe em que o Justin Fields tem uma leitura e se não está, ele corre e faz acontecer. E acho que aí têm falhado, apesar de, acho que vale a pena dar o mérito aos Bears pelo jogo que fizeram, porque no meio disto tudo foi um jogo capaz. Do lado dos Broncos, só aqui um toquezinho. Como é que se demora tanto tempo a aparecer contra estes Bears, eu não percebo. Que plano é que o Sean Payton tem delineado? Porque marcam no primeiro quarto, mas depois ficam dois quartos a dormir. E eu não percebo o que é que o Sean Payton anda a fazer neste sentido.
Estás uma coisa linda, é nós olharmos para as 2 próximas semanas e saber que vamos ter Bears e Broncos em prime time no Thursday Night. Os Bears no Thursday Night da semana 5 e os Broncos na semana a seguir. Por isso, vamos ver em prime time toda a sabedoria, toda a sapiência, ou não, destas duas equipas. Mas esse jogo, para mim, ficou pautado com aquela péssima decisão no final do Matt Eberflus de arriscar naquele quarto down, quando podia ter feito o field goal e o jogo podia ter sido aqui ligeiramente diferente, tal como, e saltando se calhar aqui para a partida dos Chargers e dos Raiders, Nuno, onde é altamente questionável tudo aquilo que vimos a nível de gestão do jogo por parte de Josh McDaniels mais perto do final da partida, e uma vez mais o Brandon Staley mostrar que é um matemático de coração, mas de filósofo capaz de interpretar o jogo, está muito distante de.
Nós falámos sobre isso a determinada altura, não é? Que é tipo, parece que todos os jogos há uma oportunidade para o Brandon Staley se meter em xeque. E parece que acontece todos os jogos e que grande parte deles, epá, tendemos a não concordar propriamente com a decisão que o Brandon Staley tomou naquele momento, seja por causa da posição de campo, seja por causa do momento do jogo, seja por causa do ataque, etc. Pá, os Raiders a mim preocupam-me, não sei se é por causa da gestão. Eu tenho falado constantemente disto, que é o Josh McDaniels, na primeira tentativa como treinador principal de uma equipa na NFL, foi nos Broncos e foi apenas durante 2 anos, e tá a meio do segundo ano agora. As coisas não estão bem em termos de balneário nos Raiders. Desta vez foi Josh Jacobs no final do jogo a manifestar descontentamento. O Davante Adams já agora veio dar umas palavras de apreço ao Aidan O'Connell, ao treinador, mas eu acho, acima de tudo, ao treinador, não, ao quarterback
Quarterback.
suplente que jogou. Acho, acima de tudo, duas equipas fracas. É isso.
Sim, eu acho que são duas equipas que estão com uma incapacidade tremenda de se identificarem, sabes? Eu acho que têm muita incapacidade de se identificarem. O Brandon Staley é muito do que tu estavas a dizer. O Josh McDaniels, eu continuo a achar que ele é um bom coordenador ofensivo. Acho que ele percebe de bola. Acho que ele, nos X's e nos O's, sabe o que é que está a fazer. Mas na gestão da sua equipa, e curiosamente nesta semana, em particular, depois do jogo, houve aquele vídeo a circular de um adepto a passar pelo dono dos
Mark
Raiders,
Davis.
o Mark Davis, basicamente a dizer para despedir o Josh McDaniels, e ele a dizer smarten up, a dizer para para o adepto ser mais inteligente. Mas genuinamente eu percebo todo o apontar dedos que existe neste momento por parte dos adeptos para a organização, porque a realidade, Pedro, é que se nós pensarmos um pouco estes Raiders em no terceiro ano Josh McDaniels, o que é que tu estás a ver? O que é que tu, o segundo ano, desculpa, de Josh McDaniels, o que é que tu estás a ver de evolução, de continuidade, não é?
E imagina, eu tinha esta questão na pré-temporada que era: os Raiders, a meu ver, especialmente do lado ofensivo, tinham tudo para ser uma equipa competente. Mas eu estava com aquele feeling que algo não ia correr bem, pá. Não sei se é porque não acredito no Josh McDaniels, se é por outra razão qualquer, mas eu não olhava para os Raiders e dizia: vão ser claramente uma equipa competitiva. E até agora ele está a mostrar que não, que esta questão de ser head coach, se calhar ultrapassa-o. E ele merece ser só um coordenador ofensivo. Merece. É capaz de ser só um coordenador ofensivo, que não tem mal nenhum. Aliás, não tem mal nenhum ser coordenador ofensivo se fores muito bom fazê-lo. E depois a defesa também acho que não está a ajudar, tirando o Max Crosby, que é claramente uma estrela. Acho que falta muito talento naquela defesa e por isso estes Raiders continuam a ser uma equipa que não interessa ver. Há a história do Aidan O'Connell neste momento, que acho que é engraçada para algumas pessoas que seguiram o draft, mas tirando, e a pré-época, mas tirando isso, estes Raiders são uma equipa que interessa pouco. E quem tem o mediatismo que tem por jogar em Las Vegas, que tem alguns dos nomes que tem, como o Josh Jacobs e o Davante Adams, sabe a pouco ver esta equipa neste momento.
Sim, isso é uma equipa que é para manter debaixo de olho, porque se realmente não encontrarem o rumo das vitórias, há jogadores que podemos ver a serem trocados até ao deadline,
Ou treinadores despedidos.
ou treinadores despedidos até ao final de outubro. O deadline de trades é o dia 1 de novembro, se não estou em erro. Tenho que ir confirmar já de seguida quando
Acho que é
passar aqui
31, sim, é dia 1, 31 de
a.
outubro. Epá,
É por aí, é por
a
aí.
passagem.
O último jogo aqui dentro deste Sabedoria na NFL já não é tanto orientado aos treinadores, é mais orientado à equipa de arbitragem, porque quero falar convosco sobre o jogo dos Chiefs e dos Jets, 23-20, um jogo com todo o mediatismo em Nova York, à volta também de Taylor Swift, tem sido uma narrativa que a NFL tem espremido aqui como pode, porque acaba por trazer essa oportunidade. No relvado, o Mahomes permitezinho pela defesa dos Jets, não teve aqui um grande jogo. Acho que foi o melhor jogo que vi da defesa dos Jets esta temporada. Finalmente apareceram ao nível que se calhar todos esperávamos que eles pudessem jogar, apesar de no primeiro quarto terem levado ali uma bujarda de jardas e de pontos. E depois o Zach Wilson a fazer mais. E eu sobre este jogo, antes de vos passar, eu só quero dizer uma coisa que eu acho que surgiu 24 horas antes e eu acho que teve preponderância total, porque os Jets, desde a lesão do Aaron Rodgers, têm vindo um apontar dedos dentro do próprio balneário, não é? Eu acho que a presença de uma estrela, de um grande líder, como é o caso do Aaron Rodgers, muda a figura. E foi isso que acabou por, nas últimas 24 horas antes do jogo acontecer, o Aaron Rodgers aparece, está presente e manda, de alguma forma, a mensagem em vez de se estarem a apontar os dedos, vamos nos apoiar uns aos outros. Eu acho que essa confiança acabou por, de alguma forma, estar presente no Zach Wilson. Fez o melhor jogo também eu arrisco-me a dizer, da sua carreira, ou perto disso. Mas ficou estragado no final por aquele erro da equipa de arbitragem. O que é que vocês têm aqui um bocadinho a dizer sobre tudo isso?
Em relação ao jogo, só dizer que talvez tenha sido o melhor jogo do Zach Wilson, sim, mas foi dos piores jogos que eu já vi o Mahomes a fazer. Bem, imagina, mas foi mau mesmo. E não quero tirar mérito à defesa dos Jets, que acho que jogou bem. Mas houve também ali um aproveitar de erros do Mahomes que raramente se vê. A interseção que ele tem para o Austin Davis é quase uma arrogância no passe que ele tem. É completamente tirada não sei de onde, a própria do CJ Mosley. Portanto, ele jogou muito mal. O Mahomes jogou mesmo muito mal. E depois é uma coisa interessante que se continua a dizer, que é: o Andy Reid farta-se de correr. Ele gosta de correr no início, mas mesmo que corra bem, ele farta-se. O Mahomes não tem de ter 30 tentativas de passe quando o primeiro quarto corre como corre. Não tem. O Pacheco tem de ter as 20 que teve, se calhar não tem mais. Não, mas o Heller tem de ter 10 e o McKinnon tem de ter 10. Porquê que o Mahomes tem de passar 30 vezes? Se estás a controlar o jogo 17-0 com 200 jardas no primeiro quarto, o Andy Reid farta-se de correr a bola e foi isto que acabou por trazer o problema aos Chiefs, porque o Mahomes jogou efetivamente muito mal. Mas pronto, e depois aí está, aliado a um Zach Wilson que brilhou, estrela de Nova York, não é? Que foi um jogo, olha, foi um jogo melhor do que estava à espera quando chegou ao final do primeiro quarto e o Félix olhámos um para o outro e dissemos: isto vai ser muito complicado agora
Vai
este
ser noite
próximo.
longa, noite
Pá,
longa, não é?
mas depois aquele segundo quarto ao safety, que é mais ou menos mal marcado, porque ele é agarrado na meia jarda. E depois field goal, touchdown do Zach Wilson e tu, é lá, calma que isto está a ficar interessante. E efetivamente foi um jogo muito bom. Não foi bem jogado sempre, mas acabou por ser um bom jogo de futebol americano. Por isso não posso queixar, foi um bom Sunday Night Football.
Sim, eu gostava só de apontar para os dois jogos de corrida. Eu acho que os Jets, apesar de terem estado atrás muito tempo, têm que se virar mais para o jogo de corrida, têm que se tornar uma equipa que corre mais a bola do que aquilo que efetivamente corre neste momento. Independentemente do Zach Wilson estar ou não estar a fazer um bom jogo, o Zach Wilson não pode passar a bola quase 40 vezes. É um perigo, é um perigo. E do outro lado, eu estava a ver no ano, tenho a certeza absoluta, mas eu acho que o Isaiah Pacheco nunca tinha corrido 20 vezes ou mais. E eu acho que isso, pelo menos este ano, não, de certeza, nestas quatro primeiras jornadas. Eu acho que isso também revela um bocado a vontade, de, se calhar, de aliviar um bocado o Mahomes. Ele também estava a correr muito bem. O jogo de corrida dos Chiefs está a entrar esta temporada, está a correr bem. Já o ano passado conseguiam correr com o Isaiah Pacheco, mas agora estão mais virados mesmo para o Isaiah Pacheco. Mas péssimo jogo ofensivo por parte do Mahomes. É isso.
É verdade, um jogo que fica depois marcado pela tal questão da equipa de arbitragem, que não foi bonito, mas o nosso foco nunca é em desculpar com as arbitragens, porque mais decisões acontecem aqui e ali, critérios que nem sempre são os mesmos durante o jogo, mas há uma constante vontade de melhorar e o jogo não foi decidido por isso. E demos aqui vários apontamentos daquilo que equipas, quer os Chiefs, quer os Jets, podiam ter feito diferente. Para quem sabe o resultado ter sido também
Sim,
diferente.
também houve o safety que não foi safety, ou seja, houve aqui algumas questões de arbitragem a pontuar o jogo, mas é a vida.
Sim, faz parte. E lá está, sabedoria, conhecimento, está sempre aqui na balança entre os dois. Seguimos para o segundo segmento, que é o desastre em prime time. E não há Kirk Cousins aqui, não há Kirk Cousins, ok? O menino está salvaguardado. Pelo menos neste segmento desta semana, mas temos aqui três equipas e depois problemas a serem levantados. Os Lions deram uma surra nos Packers de 34-20, que podia ter sido mais, ok? Podia ter sido mais, é um facto. Os Jaguars venceram 23-7 os Falcons, que com o Desmond Ridder começa-se a ter aqui um grande ponto de interrogação sobre o que é que ele traz para a equipa dos Falcons, e os Seahawks 24-3 aos Giants. A defesa de Seattle, com Devon Witherspoon a assumir-se aqui como talvez um dos grandes rookies deste ano, já era expectado, mas a assumir-se realmente. E a minha grande questão para vocês, aquilo que eu vos passo, é Packers, Falcons e Giants, claramente com problemas, quer em quarterback, quer, quem sabe, a nível de coaching staff, mas são todos o mesmo, têm todas o mesmo problema. Ou vocês acham que são questões diferentes com respostas, diferentes a terem que ser dadas?
Eu acho que os Falcons e os Giants, o problema principal é o quarterback, que está a limitar claramente os ataques. Eu acho que do lado dos Packers é mais levaram uma coça, de uma boa equipa de futebol americano, que são os Lions. Acho que não se pode dizer o mesmo do. Apesar, não estou a tirar os Jaguars ou os Seahawks deste cenário de serem boas equipas, mas acho que é mesmo a incapacidade dos quarterbacks de desenvolverem o jogo ofensivo que levou à derrota destas equipas. Os Packers, por outro lado, foram os Super Lions, que até se deram ao luxo do Jared Goff de propósito, de mandar uma interseção logo no primeiro drive, só para o jogo ficar animado, está bem? Foi só isto o objetivo dele, por depois levar uma coça de um David Montgomery que eu me esqueci que jogava e por isso não meti na fantasy, que é uma facada enorme para mim, e meti o Aaron Jones, portanto, já aqui não gostei muito desta partida.
Ganhaste?
Mas
Ganhaste ou não?
epá, não sei, não me lembro. Deixa-me
Se não te
ver.
lembras, não deves ter ganho. Se não lembravas-te.
Imagina, nós
Comes
temos tantas que eu
basófias.
não sei, pá. Nós temos mesmo este. Não, eu quero que toda a gente quase que faça bem, porque os que eu tenho numa não tenho na outra e depois tenho na outra e por
É
isso
duro,
acaba
isso
por ser confuso. É.
é a dualidade da fantasy. Mas olha, há uma coisa que tu disseste que eu não sei se concordo, sabes? Porque eu acho que os Falcons e os Giants, concordo, têm problemas de quarterback, mas acho que há mais profundidade no problema para sítios diferentes. Porque, por exemplo, no Desmond Ridder, o meu problema, aliás, nos Falcons, o meu problema é o Desmond Ridder e o Arthur Smith, ok? Em particular, o Arthur Smith, enquanto play caller e aquilo que ele quer fazer com a equipa, que eu ainda não percebi. A falta de utilização do Kyle Pitts dói-me. Os Giants têm problemas profundos com o Daniel Jones, com a linha ofensiva, com a falta de playmakers, mas não têm propriamente problemas com o Brian Daboll. Isto faz sentido?
Sim, no outro dia estavam a dizer para o Brian Daboll no final do ano se demitir, porque está ali a enterrar nos Giants.
Ele podia ter ido para os Chargers, só quer dizer isto. Isto podia ter acontecido.
Mas depois não
Decisões.
tínhamos o Brandon Staley com o Justin Herbert, pá, não nos tires isso, faz favor.
Não nos tires essa animação. Mas relativamente aos Giants, epá, e tocaste no ponto da linha ofensiva, 11 sacks já agora, continuavas a falar de fantasy. Eu ganhei o meu primeiro jogo de fantasy na nossa Liga 16
Palminhas.
este ano. Obrigado, obrigado. Porque a defesa de Seattle fez 30 pontos. Fez 30 pontos. Pá, é assim. Mas realisticamente, já agora, 30! Não gostei de ver o jogo em termos ofensivos de parte a parte. Já agora, o Jamal Adams não se consegue manter saudável, não é?
É o Jamal Porcelanas.
É o Jamal
É, pá.
Porcelana.
E da
Epá.
maneira como foi, que é parvo, um homem do tamanho dele, para ir bater num quarterback, vai de cabeça ao joelho, quase. Ele tem de arrumar completamente, pá. Não percebi o que é que ele
Ele
fez.
já joga tudo ligado, ele parece uma múmia na maneira como joga. Mas e já agora, ele depois teve uma triste situação fora do relvado ali a ir contra
A
o
mandar vir
avaliador
com o
independente, não
avaliador,
é?
com o
Que
árbitro,
faz
entretanto, também já veio a
com o
público
médico.
pedir desculpa. Porque percebeu que agiu mal na
Não
situação.
teve bem, não teve bem, é.
Imagina, é muito tempo parado, de repente volta e sai logo. Primeiro drive, estás a ver? Aquilo é
Sim.
para o jogador, acaba por ser uma.
Fez uma Rodgers. Fez uma
Pois um.
Rodgers. Houve.
Sim, mas esperemos que ele volte para a semana, né? Esperemos que
Sim,
ele volte para a semana.
é diferente. Mas já agora, o ataque dos Giants, epá, principalmente sem o Saquon Barkley, epá, é para esquecer. É para esquecer. É para esquecer.
É
Ladrone
drink.
de Nueva Iorque. Houve. Esquece. Esquece.
É doloroso. É
É
doloroso
Ladrone.
mesmo.
Houve.
É muito.
Roubador de tarjeta. Houve.
Agora é alemão, agora é alemão. Mandarim, mandarim.
Camanso, ouve, não estás a perceber? Não dá, não é? Não, a sério, os Giants ofensivamente não estão a funcionar, mas já chega de defender também um bocadinho o Wink Martindale dos tempos dos Ravens. Pá, este jogo foi mau. Não conseguem não defender sem ser através do Blitz, que é a imagem de marca do Wink Martindale. Mas chega a ser ridículo. Já agora, uma nota estatística: os Giants nas primeiras partes deste ano estão 77 a 9 em termos de pontos. Os pontos
Horroroso.
que levam versus os pontos que dão.
Horroroso,
77
horroroso, horroroso.
a 9.
É mesmo muito, muito mau. Eu só quero mencionar aqui o touchdown do Devon Witherspoon. Já o tinha dito ali no início, mas aquela pick 6 de 97 jardas foi uma delícia. E gostei muito como é que os Seahawks estão a usar a nickel e não tanto em outside, que é um bocadinho aquilo que ele fazia em Illinois. Por isso, vamos ver como é que evolui a defesa dos Seahawks também ao longo da época, mas... gostei muito da resposta e ainda tivemos um toquezinho de Drew Lock depois da possível lesão de Geno Smith, que acabou por não ser nada de grave e esperamos que não seja nada de mais. Seguindo aqui para o próximo segmento, meus senhores, segmento botão de pânico, porque há botões que têm que ser pressionados e quanto mais cedo, melhor. Titans 27-3 aos Bengals, Buccaneers 26-9 aos Saints, Texans 36 aos Steelers, Cowboys 38-3 aos Patriots, a pior derrota da carreira de Bill Belichick. As quatro equipas que perderam esta semana, Bengals, Saints, Steelers e Patriots, vocês acham que são quatro equipas que têm que carregar no botão de pânico neste momento?
Pá, eu já carreguei no alerta vermelho do Mac Jones. O Mac Jones, pá, o Mac Jones não tem. O Mac Jones faz-me lembrar o Drew Brees, quando eu cascava do Drew Brees em final de carreira, que não conseguia meter uma bola longa e não tinha força no braço. Só que o Drew Brees, ao menos, tinha antecipação, tinha pontaria. Pá, e o Mac Jones não tem nada. E eu acho que é momento de carregar no botão de pânico. Relativamente ao Mac Jones, para mim dá-me um bocado de pena porque começam a surgir também aquelas conversas, não é? O pessoal está sempre à espera. Conversa, era o Tom Brady, era o Bill Belichick, quem é que era? E de repente o Bill Belichick está a fazer, lá está, a pior coça da carreira do Bill Belichick, nunca tinha levado 35 pontos na carreira, mais de 35 pontos na carreira, e está aqui, vê-se aqui meio. Acho eu meio preso ali com o compromisso de um quarterback que não é quarterback vencedor.
Sim, para mim, em relação à pergunta, devem todas, sim, todas. Não há tão grande o suficiente para cada uma destas equipas carregar. Tem de ser os Patriots, pelo que me falou, os Steelers, o ataque. Aliás, olhando para eles, é o ataque. São quatro ataques horríveis. Mas péssimos mesmo. Os Bengals não faz sentido com o plantel que têm. Apesar da lesão do Burrow. O Saints, com o plantel que tem, ok, é a primeira vez do Carr com o Pete Carmichael, só que aquilo está horrível com as armas que tem. O Steelers, segundo ano, Kenny Pickett com o Matt Canada, está pior que o ano passado. E os Patriots, já falamos do Mac Jones e o próprio Bill O'Brien, porque eles também não conseguem correr a bola. Eu não sei como é que eles parecem tão piores ofensivamente,
Do que o ano
comparando com o ano passado,
passado, né?
tinha o Matt Patricia. Eu não sei como é que é possível, mas pronto. São quatro equipas que claramente estão muito mal ofensivamente, e dou destaque ofensivamente, porque acho que as defesas, mesmo assim, não estão más, e se estão más também é porque estão a levar constantemente em campo, porque os ataques fazem try-and-out e vão descansar, portanto a defesa está constantemente em campo, e epá, muito mal as equipas que ganharam, Titans, Bucks, Texans e Cowboys. Destaque aos Titans, Bucks e Texans pela vitória. Que acho que foi uma boa vitória para cada uma delas. Os Cowboys quase que obrigatório perante estes Patriots, mas não deixa de ser uma vitória muito convincente por 35 pontos.
Sim, eu aqui, e porque tu passaste para o lado positivo deste segmento, e bem, Pedro, eu quero pegar na vitória dos Texans, porque foi o teu novo, já te estou a ver a dançar. Olha que eu meto este vídeo público, estou a dançar, é que tu vens para o podcast sempre sem t-shirt, porque isto não é videocast.
Porque imagina, calhem situações que. Ou eu acabo de chegar a casa do trabalho e normalmente estou sempre sem t-shirt, pá, acaba por surgir, não é? De propósito.
Gostas de
Está
andar
bem.
pelado?
Gosta. Olha que ele hoje vai soltar o jingle e se calhar vai mandar aí uma Mamonas Assassinas ou uma cena assim, não sabemos. Não
Meu
sabemos.
grande jingle que aí vem.
Mas olha, eu aqui quero destacar, vou para o lado positivo, quero destacar os Texans, porque acho que aquilo que o CJ Stroud tem feito tem sido além de qualquer tipo de previsão que qualquer analista, qualquer um que segue a NFL pudesse fazer. E por muito que eu gostasse daquilo que vi do CJ Stroud para a entrada para a NFL, nunca pensei que a sua adaptação fosse tão positiva. Ainda para mais atrás de uma linha ofensiva completamente refeita, reconstruída, porque não tem os titulares a jogar ainda. Não usaram um alinhamento com os titulares da época inteira, nem o vão usar, porque alguns dos titulares já estão arrumados para a época. Mas eu gosto muito daquilo que o Brian Slowik está a fazer. Basicamente. São um ataque que corre a bola como base, são grandes up front, todos são grandes, conseguem mover a bola e depois o CJ Stroud está a ter uma postura que não é de rookie. Está a ter a capacidade de mandar bolas espirais bonitas, bolas bem colocadas para os seus receivers que só têm que receber e seguir em frente. O Nico Collins está-se a assumir como o receiver número um e isso também merece o seu destaque. E depois tem uma defesa que também é competente o suficiente para garantir que o seu ataque está sistematicamente na partida. Por isso, as quatro equipas que falámos, todas botão de pânico. Os Texans têm que dar aqui o destaque, mesmo muito pela positiva. porque foram uma grande surpresa. Só das quatro que tocamos, de todas elas, se vocês tivessem que dizer uma, que imaginem, já não estou a pensar neles para este ano, para o ano falamos. Qual das quatro é que vocês diriam? Bengals, Saints, Steelers ou Patriots?
Em que contexto, já agora?
Género, os problemas são tão graves, são tão estruturais, que já não acredito que eles de alguma forma se vão encontrar e ser uma equipa minimamente competitiva esta época.
Os Giants, sempre achei.
Não, 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 desculpa, estou-te a perguntar destes quatro: Bengals, Saints, Steelers ou Patriots? A pergunta é mais complicada porque são quatro equipas que têm, pelo menos duas delas têm muito bons treinadores, outra tem um bom treinador recentemente e depois a outra tem um plantel se calhar mais equilibrado. Mas é uma pergunta duvidosa. Duvidosa não, é uma pergunta tensa
É
de ser.
complicado porque eu estou aqui a olhar e a primeira reação que eu tive foi Steelers ou Patriots. Só que depois é Mike Tomlin e Bill Belichick, estás a ver? E isso
É
complica
isso.
bastante. Os Saints é mais porque estão numa divisão teoricamente mais fraca e têm sempre a oportunidade de se reencontrar. Os Bengals já nem quer dizer nada, mas em relação aos Steelers e Patriots acho que é uma delas. Sendo que eu acho que vou para os Steelers porque aquele ataque, pá, aquilo que Kennedy e Pickett não está mesmo a dar. Mas o Mac Jones também não.
Sim, eu acho que ia mais para, se calhar, para os Patriots, apesar dos Steelers também ser um tópico forte.
Eu vou para os Bengals. Eu desisto dos Bengals. E imagina, e acho que os Bengals têm uma oportunidade também, de alguma forma. Acho que os Bengals têm aqui uma oportunidade que é o Joe Burrow não está bem. Vamos assumir isso, vamos deixá-lo descansar, vamos fazer o melhor que conseguimos fazer com quem quer que tenhamos a seguir. Vamos
Trocar o
trocar o T.
Tiggins,
Higgins.
sabes?
Vamos trocar o T. Higgins e para o ano pode ser que o Marvin Harrison nos calhe no colinho. E teres o Marvin Harrison e o Ja'Marr Chase. Meu Deus! Se segurem, não é? Se segurem!
Só uma coisa relativamente à tua pergunta e voltando, mas é tocar rapidamente em fantasy. Eu respondi a essa pergunta através da minha liga de fantasy da Liga dos 16. Eu tenho o Joe Burrow a quarterback titular, tinha o Kenny Pickett no banco, cortei o Kenny Pickett, fui buscar o Baker Mayfield. Ok,
Não, eu não vi isso. Como é que eu não vi
ouve,
isso?
faz parte da vida, ouve. As flores crescem consoante as semeamos, meu amigo. E eu fui
Ai.
buscar o Baker Mayfield que está em altas.
É um repolho à espera de ser colhido pelo Nuno Félix. Grande Baker Mayfield, o repolho de Tampa Bay. É o que nós temos aqui. Mas olha, meus amigos, vamos seguir porque estávamos no botão de pânico. Agora vamos para o segmento do. Estão a sério? Mas será que são mesmo a sério? Porque a NFL é um local muito estranho. E numa semana, uma equipa marca 70 e sofre 20 pontos. Na semana a seguir, marca 20 e leva um chocolate de 48. Buffalo Bills a darem aqui um reality check aos Miami Dolphins. Os Rams 29-23 aos Colts num jogo em prolongamento. Ravens 28-3 aos Browns. Eu estou tipo bullseye a acertar naquilo que os Browns vão fazer semana após semana.
E eu e o
Completamente.
Félix ao contrário.
E vocês ao
Já
contrário,
agora.
vocês
Ainda não
completamente
acertámos
off.
um.
Ainda não acertámos uma vez.
Eagles 34-31 aos Commanders. Bills, Rams e Ravens na vitória. Commanders, apesar da derrota, disputaram aqui olhos nos olhos com uma equipa como a dos Eagles, que é neste momento uma das duas equipas invictas da NFL. Podemos levar estas equipas a sério depois desta jornada? O que é que vocês acham?
Em camadas diferentes, acho eu. Eu acho que os Bills estão a ser legit e neste momento eu quero pedir desculpa porque foi claramente a minha previsão deles ganharem o Super Bowl que os levou a serem
Tens
maus.
estado a ser, és um
E
peso
este ano,
morto, Pedro.
e
Tens noção. És um peso
este ano nos playoffs,
suâncora.
pronto, estão a jogar assim. Nem sei o que dizer, mas só aqui dar aquele destaque porque posso dizer isto porque nunca se vai saber se é verdade. Se o Sean McDermott é o coordenador defensivo para além de head coach há mais anos, os Bills já tinham sido campeões. Nunca, nunca se vai conseguir provar isto, por isso eu posso dizer isto porque achei.
Mas sabes que, desculpa, só porque disseste isso, eu não acho que isso seja verdade todo, porque eu acho é que eles moldaram a defesa como eles precisavam de moldar. E eles têm neste momento, o que eles fizeram aos Dolphins foi matchup, é matchup driven. A defesa deles é tão rápida que eu não sei se é a defesa mais rápida da NFL, mas eu vou dizer que estão no top 5, de certeza absoluta. Eles têm a capacidade de acompanhar um pouco a velocidade que os Dolphins trazem para o relvado, não é? Agora, quando eles apanharem equipas mais big, mais fortes,
certo,
vamos ver
mas
como é que eles
está,
se dão,
mas eles também têm moços na linha defensiva para isto, mas para este jogo não era preciso. Isto só dá aqui um destaque, porque eu dei este apontamento porque foi uma das questões que eu tinha visto para este jogo, foi dos que eu mais gostei de preparar e de ver. Falei da questão do segundo down entre o ataque dos Dolphins contra a defesa dos Bills. Ou seja, o ataque dos Dolphins não ia a terceiro down, quase. A equipa que mais vezes tinha estas situações. E foi contra os Bills 10 vezes. E apenas conseguiu 3. Porque aí em terceiro down é que tem de ser tua a ser legit, legit. Não é só Mike McDaniel. O Sean McDermott pode brincar um bocadinho. E depois, jogador. Gregory Rousseau, jogaço. O Matt Milano, pá, é impressionante. E depois o Micah Hyde, a certo ponto, a lidar um bando de corners que ninguém conhece. Aquilo deu, pá. Juro-te, foi um grande jogo dos Bills. Gostei muito, muito de ver a partida, e pronto, olha, peço desculpa só, novamente, tenho que ter desculpa porque foram
Não
muitos anos.
peças desculpa, eles são todos contentes por tu finalmente teres tipo deixado de ser de peso morto, eu acho que é isto. Mas olha, eu vou saltar aqui para o jogo dos Eagles e dos Commanders, e se calhar apresenta a situação assim: os Commanders deviam ter ganho este jogo, e acho que só não ganharam porque o senhor Ron Rivera não soube interpretar o jogo, porque no final da partida... Imagina, isto às vezes é ingrato, nós estamos obviamente treinadores de bancada aqui a mandar propostas de pescado, é fácil, e nós às vezes dizemos, ah, mas o treinador arriscou o quarto down e falhou, podia ter chutado a bola para empatar o jogo ou para ganhar o jogo. O Ron Rivera, no final do jogo, decidiu chutar e ir levar o jogo para prolongamento. Nunca mais tocou na xixi, levou um tal forte. A grande questão foi, se ele tivesse interpretado o jogo, ele viu que os seus jogadores estavam no limite e ele tinha jogado aquele quarto down e tinha tentado ganhar o jogo. E se calhar tinha ganho a partida no tempo regulamentar, não precisando de obrigar a sua equipa a ir para um prolongamento, onde os Eagles, fisicamente, mentalmente, animicamente, o que seja, estavam mais bem capazes de disputar. Por isso, eu acho genuinamente que este jogo para os Commanders é uma lição, é uma oportunidade, e estou super surpreendido pelo bom futebol americano que os Commanders andam a jogar e vão continuar a jogar.
Dois destaques, só muito rápido. O Ron Rivera tem de jogar obrigatoriamente aquele segundo down. Equipa underdog a jogar em casa dos Eagles, ele tem de jogar aqueles dois pontos. Tem de ir para a vitória, acabou. Porque se perder não há problema, a perder assim há problema, a meu ver. E outro lado, Sam Howell foi tão bonito que eu fui buscá-lo em duas fantasies. Só por acaso.
Sim, vamos ver
olha,
se não viras peso morto para ele, coitado.
É o mais provável, coitado.
Já agora, front four dos Commanders, já se sabe, não é? Pá, um front four complicado de socorrer. O DeAndre Swift, o running back dos Eagles, correu para 56 jardas, tinha tido um jogo para 130 na semana anterior, para 175 há 2 semanas atrás. Ou seja, complicado de socorrer. E estes Eagles, nós temos falado sobre isso, só voltar a dar o toque, só voltar a salientar, não são a mesma equipa ainda em termos de play calling, de confiança, confiança ofensiva, confiança defensiva. Percebe-se que há ali muito talento, não é? Obviamente, como sabemos, só que ainda há ali algumas questões em termos de coaching, para afinar.
Sim, mas eu acho que a palavra mesmo a reter é ainda. Porque eles têm lá tudo, não é? Eles têm lá tudo para poderem fazer
Tudo.
acontecer. Menção também aqui, porque temos que o fazer, aos 29-23 dos Rams aos Colts. Grande jogo de bola. Os Rams a ganharem 23-0. Deixaram-se empatar e ir para prolongamento. Anthony Richardson está a crescer, acho que ele está a crescer e acho que está a ganhar o seu espírito. Os Colts agora podem receber o reforço do Cooper Kupp, do Jonathan Taylor, aliás, para o resto da temporada. Os Rams também podem receber do Cooper Kupp, vamos ver se estará capaz. Mas quero destacar, acima de tudo, o bom trabalho que os Colts fizeram em regressar ao jogo. E do lado dos Rams, Puka Nacua, pá, que coisa maravilhosa de ver jogar a bola.
Sente dar destaque ao Sean McVay, porque aquilo há muita jogada aberta ali, por parte de esquemática. Portanto, há coordenadores bons que conseguem criar as janelas de separação impressionantes. O Sean McVay é um deles. Com um quarterback como o Matthew Stafford, o Puka-Nacua, a maior parte das vezes aproveita. Ele lê bem a defesa e isso é bom dar destaque, mas depois aproveita muito dessas bolas. Mas foi um grande jogo. Rams Colts foi um grande jogo. E cada vez mais, falámos no CJ Stroud, estou mais rendido ao Anthony Richardson, porque, mais pela questão mental de não desistir. Eu acho que ele não leva. Tal como o CJ Stroud, acho que não leva o jogo tão a sério, de uma maneira positiva, ao ponto de não se deixar afetar pelas coisas. Continua. Até para continuar a jogar a bola. Estamos a jogar, é para continuar, e por isso é que eu acho que eles deram a cambalhota. E a equipa acredita que esta mentalidade deles os leva para a frente.
É bonito de se ver, é bonito de se ver. Meus amigos, menção rápida aqui só dois jogos, que não vamos aqui deixar grande análise, mas Vikings 21-13 aos Panthers, aqui destaque da primeira vitória por parte da equipa de Minnesota. Continua a ser aqui uma máquina de turnovers, não deixam de o ser, mas Kirk Cousins e Justin Jefferson de alguma forma aguentaram a pressão e conseguiram aqui segurar a primeira vitória. Os 49ers também soaram um pouco mais do que era expectado, mas venceram os Cardinals 35-16. Destaque muito positivo para aquilo que Jonathan Gannon tem estado a fazer, porque coloca a sua equipa a jogar a bola de forma intensa, e isso é inegável, e quando se olha para o vídeo vê-se que é uma equipa que está a jogar dentro daquilo que o seu treinador e que a sua equipa técnica lhe pede, e mesmo que tenha levado aqui um diferencial grande na pontuação, é enganador porque chegaram a deixar o jogo ali nos 21-16, próximos do final da partida. Menção rápida aqui do vosso lado algum destes jogos?
Sim, só uma nota rápida ao jogo do Brock Purdy, dos 49ers. 20 passes completos em 21 tentativas, sem cometer erros, continua a não cometer erros. E queria só dizer aqui uma coisa que trouxe, que foi os 49ers, na terceira jornada contra os Giants, levaram blitz quase 85% das vezes. 85% das vezes. São os Giants, ok. Mas agora contra os Cardinals foram quase 14%, ou seja, tiveram o 8 e o 80 uma semana depois da outra. E não há perfume para parar esta onda de Brock Purdy.
Grande Brock Purdy, 21 em 20 no jogo. E já agora,
20 e
vê
21.
lá, acertou mais um passo de
20
vez.
e 21.
20 e 20. Confundi-me, pá, com isto dos botões de pânico, olhar pela positiva, pela negativa, confundi-me. Não, 20 e 21, exatamente. E grande jogo também, mais um por parte de Brock Purdy. E os 49ers, neste momento, a par dos Eagles, são as únicas duas equipas invictas na NFL. Meus amigos, vamos ao que interessa. Vamos saltar aqui para os nossos segmentos, começando, obviamente, aqui pelo Nuno Félix com a sua pergunta para Queijinho.
Questione para mozzarella, ladroni, ladroni, ladroni. Eu não sei porque, eu estava a pensar, e imagina, eu escrevi aquele tweet e eu não percebi bem o que é que tinha acontecido. Porquê que escrevi isto em italiano? Ou porquê que fingi que era italiano? Ou assim uma coisa. Depois, Daniel Jones dá ar de italiano, pá, não sei. Olha,
É a
lá vou
máfia,
eu.
é a máfia. Faz parte da máfia.
Olha, e ia pegar precisamente, ia dizer isto no final daquilo que disse dos 49ers, porque o Afonso fez-nos aqui uma pergunta. CMC é top 3 de armas ofensivas da liga, na vossa opinião? Quais são as três armas ofensivas da liga neste momento? Ele fala Hill, Justin Jefferson, Kelce e CMC. Quem é que metem neste grupo?
Debo.
Tyreek Hill e CMC, sim.
São esses dois mais o Debo para mim.
Que o Justin Jefferson é muito bom receiver.
Ei, isso é
Travis
muito
Kelce
forte.
é muito bom tight end, mas arma é diferente.
Ei, tu estás a dizer que os 49ers têm duas das três melhores armas ofensivas da
E o
liga,
Deebo não
Amorim?
teve uma recepção esta
Estou
semana, velho.
a dizer isso, Nuno. Porque acho mesmo que. E é aquilo que o Pedro disse. Eu acho que o Justin Jefferson. É um dos melhores receivers da NFL, sem sombra de dúvidas. Mas acho que ser arma ofensiva é diferente. Acho que o Bijan pode também entrar
Ah,
nesse
poça,
lote.
meu, era isso que eu achava que ia entrar
Estás
aqui
a
também
ver?
da boa
Estás a ver?
pela
Tu,
esquerda
ah,
e ia mandar aqui ganda
eu
bichone.
digo e ele vem logo a dizer:
Não,
Ah,
tu
eu
é que
ia
não te
dizer
calas,
isso.
pá. Tu é que não te
Apá,
calas e
tipo,
não deixas.
Pedro, se é original, deixa de ser
Não, mas ia
copy-paste.
mesmo. Juro-te, oh, juro-te que ia dizer o bichone. Juro-te que ia
Não,
dizer o
mas
bichone.
olha, eu acho que o Bijan pode entrar nesse lote. Acho que o Alvin Kamara também pode entrar nessa conversa no seu apogeu. Ele regressou esta semana e nós falámos do ataque ou da falta de ataque dos Saints. Mas ouçam, o Alvin Kamara teve 13 recepções. O
Tem
Kerr
30
foi
jardas.
o checkdown king para o Kamara neste jogo.
E vai
Mas o
continuar a
Kamara,
ser.
e vai continuar a ser, e eu estou aqui para isso, porque ele está nas minhas fantasy em duas delas.
Está na minha.
Aguentei.
Na outra está na minha. Na outra está
Aguentei
na
a
minha.
suspensão para isto. Aguentei a suspensão para isto. Mas, basicamente, eu acho que se eu tivesse de dizer neste momento é o Hill, o Christian McCaffrey, o Deebo Samuel, Bijan, Camara, como os outros dois jogadores ali a poderem disputar. Talvez pensar assim noutros nomes que possam sair assim fora da caixa. Não sei, o Jameer Gibbs, quem sabe, podia ser isso também. Nos
É,
Lions, mas.
teoricamente o objetivo é ele ser, mas ainda não está lá. Tem
O
de ser running
objetivo é
back
o
antes de ser
Puka
arma.
Nacua ser. Se calhar, para este início de 4 jornadas, o Puka Nacua tem que estar neste lote.
De armas ofensivas, não sei se diria dessa maneira. Mas sim, mas é assim, é uma pergunta muito interessante, não é? De tentar. Eu gostava, por exemplo, de ver os Bengals a fazer mais com o Jamar. Em vez de alinhar a receiver outside, e acho que podem metê-lo a fazer mais coisas, não é? E acho que isso pode elevar o seu jogo. O Kelsey, não sei se coloca o Kelsey como uma arma ofensiva neste momento. Acho que
Acho
não
que
tem
o
esse.
Kelsey para mim é a ligação toda que há ali entre Mahomes, Kelsey e Andy Reid, acho eu que é. Porque eu acho que qualquer uma das outras passa a ser arma ofensiva automática noutra equipa qualquer.
E a Taylor Swift, que teve no MetLife, esgotou os calções
Pá,
que
e
estava a
aquela intro,
utilizar.
oh, e aquela intro do Sunday Night Football, pá, com o comentador do The Voice ou o apresentador do The Voice a aparecer a falar para as Swift, juro-te, eu e o Nuno ficámos tão à toa quando ele aparece. Isso já
Aquilo.
começou ou não? Já começou? Epá, foi outra
Olha,
coisa, juro-te.
vou fazer. Outra pergunta, eu trago três. Aliás, faço uma rápida agora e deixo a última para o final. Uma curiosidade: algum de vocês vai à Alemanha ver os Chiefs com os Dolphins? Maybe. Talvez, meu caro
Isto aqui não é uma pergunta
Miguel.
para queijinha, só tu queres dizer maybe, que se
Sim, eu queria
calhar.
dizer isto. Eu queria
Pronto,
dizer
ok.
isto. Queria dizer que talvez vá haver o Mahomes contra o Tua Tagovailoa a Frankfurt. Pronto.
Pronto, o Nuno meteu a barra agora ali muito alta e agora vamos ver o que é que o Pedro faz com isto.
É assim, para o meu jingle vocês têm de me deixar fazer, está bem? É assim, não é longo, também não é curto. Portanto, há aqui um certo tempo para o fazer. Pronto, e espero que não se comecem logo a rir, porque há toda uma situação que vai se desenrolar, está bem?
Pá, se vem aí o Pedro da Kid, não
Não,
vou
não, nada disso,
aguentar.
nada disso, nada disso, nada disso, nada disso. Félix, atenção, pronto. Vamos ao que interessa! São do Fernandes, são putos. As equipas que o escolheram já estão a colher frutos. Vamos lá. Toma atenção e capta com qualquer membrana. Nunca me vão ouvir cantar. Na 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 na. Este segmento de Pupilos do Fernandes é trazido por Pedro Fernandes e desde já queria dar o destaque máximo e único a Davon Witherspoon,
Mas
que nasceu.
Pedro, peraí.
Foi isso, então deixa falar.
Ah, tenho? Ah, pá, eu tenho logo começar, que é
Mas
para ver se
imagina,
vocês não.
vais começar a tua carreira como treinador de Pokémons, é isso? É o que eu senti.
Também me pareceu, também. Eu
É,
assim, isso
pá.
é uma cena de anime.
Por acaso era de um filme, puto. Era de um filme, era.
De onde é que é? De onde é que
Do
é?
filme da Mulan. Não é do vosso tempo, se calhar. Vocês não conhecem, não é do vosso tempo.
Não
Eu
é
sou mais
tipo
novo,
uma
pá.
chinesa cavaleira?
É isso mesmo. Nunca vi essa definição, mas é isso mesmo.
Ai,
É
muito
isso mesmo, é isso
bom.
mesmo.
Bem, Pedro, ok.
Mas pronto, muito obrigado por me deixarem fazer isto e terem aguentado pelo menos estes 10 segundos. Eu gostei, gostei. Foi uma atitude porreira da vossa parte. Focando no futebol americano, falámos do Jamal Adams ter-se lesionado e veio o Witherspoon para Nickel. Já não sai. Eu acho que não mexem dali o Witherspoon. O Jamal Adams, para voltar a jogar, vão ter de criar outra coisa. E não acho que seja o truque, não é passar o Davon para outside corner. Ele ali no meio, com a possibilidade de fazer blitz, de estar mais perto da bola, de auxiliar na corrida, de tirar ali checkdowns, de fazer o que quer que seja, mas ali perto da linha de scrimmage e da box, acho que pode ser mesmo uma estrela a nascer. Eu vi os números que ele fez, revi o jogo e depois revi várias jogadas só com o foco mesmo no Witherspoon. E acho que estamos perante, sem querer ser aquele overreaction logo do primeiro jogo, acho que estamos perante uma estrela naquela posição. E acho que os Seahawks neste momento estão contentes pela escolha. Não é contentes, estão completamente eufóricos pela escolha que fizeram.
Tipo, eu
Grande
estava a
trabalho.
pensar, estava a ouvir o Pedro a dizer, não sei o quê, sem ser overreaction, não sei o quê, mas é o nascimento de um Charles Woodson, é um
Qualquer coisa assim.
Não, porque não é igual, não tem comparação neste momento para o Davon Witherspoon a brilhar daquela maneira.
E vamos lá agora aqui a este momento. O Pedro disse que não vai fazer nananana. Ainda bem, porque também não tens a capacidade vocal para isso, Pedro.
Claramente.
Vamos tentar segurar, está bem? Vamos nos tentar todos segurar para este próximo momento. Pedro, já estás a começar.
Estou nada, meu.
Olha, já estás a... vai meter uma t-shirt, porque se isto fica novamente nos parâmetros do passado, eu vou ter que meter o vídeo depois público, ok? Então vamos lá. Pom, 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 pom. Agora és tu, Nuno. O Nuno parece estar a ter ali um.
Bora lá, bora lá. Então, bora lá.
Pera.
Pom, 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 pom. Bora lá.
Então faz tu.
Pom, 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 pom.
Não é isso. Tens que apanhar o ritmo. Pom, 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 pom. O momento coach. O momento coach. É este o meu
De onde é
intro
que isso
desta semana.
vem?
Pá,
É
vem da
da Disney
música.
também?
Não,
Não.
é a música que eu estava a cantar antes do arranque do podcast. É, que o Pedro apanhou muito bem.
Epá, e qual era, pá?
Não é o Rickroll, ok? Esse também pensei nesse, mas não é esse. Mas olha, vá, vou continuar. Hoje mantivemos-nos mais sérios. Ainda
Mas eu
tivemos ali
depois tenho
uma
que saber qual
quebra.
é a música, porque vou
Eu
ficar a pensar
depois
nisto.
mando. Olha, eu esta semana, no momento do coach, quis-vos trazer aqui para cima da mesa uma explicação do porquê de nós estarmos a ver aqui algumas defesas a serem completamente premiáveis ao jogo de corrida. E se nós olharmos um pouco, acontece maioritariamente na árvore da escola defensiva do Vic Fangio. E falo dos Miami Dolphins, falo do Brandon Staley com os Chargers. Também posso falar um bocadinho do Raheem Morris com os Rams, porque também acabou por acontecer muito com ele, em particular nos últimos dois jogos, com mais foco aqui no anterior contra os Colts. Basicamente tem a ver com a forma como a defesa está desenhada, a estrutura, o esqueleto da defesa, que não muda. O esqueleto das defesas desta árvore do Vic Fangio são sempre idênticas, têm sempre o mesmo personnel, digamos. Depois, obviamente, acabam por ter aqui a ausência quer de movimentos, quer de blitz, e isso de alguma forma acaba por ajudar muito os treinadores ofensivos no plano de jogo que têm que traçar. Porque é uma vantagem ofensiva absurda saberem que, quando olham para o lado defensivo, para o huddle, conseguem perceber a formação esqueleto que vão ter do outro lado. E isso permite que eles tenham, para a mesma jogada, esquemas de bloqueio ligeiramente diferentes, mas a fazer exatamente o mesmo. E foi isso que me ficou muito da análise que eu vi, por exemplo, do jogo entre os Dolphins e os Broncos, e onde nos Broncos temos o Vance Joseph como coordenador defensivo, onde os Dolphins estavam basicamente a correr o mesmo conceito, que era sempre corridas pela zona exterior, quer seja por tosses, quer seja por end-off, quer seja por outro motivo qualquer. Mas os bloqueios eram sempre idênticos, a criar separação no esquema e no esqueleto defensivo que o Vance Joseph estava a utilizar. Esta semana, os Bills fizeram exatamente a mesma coisa aos Miami Dolphins à defesa de Vic Fangio. Os Chargers têm estado a sofrer com isto a época inteira. Por isso, acho que esta ausência de, se nós lhes quisermos chamar criatividade defensiva, é neste momento um problema que temos presente na maioria dos coordenadores defensivos da NFL. Meus amigos, espero que tenham gostado aqui
Eu
deste
gostei.
momento.
Eu também gostei, por acaso.
Obrigado. Ele tem que dizer sempre por acaso, estás a ver? Não podia ter dito, eu também gostei. Não,
Eu
também
fico flare agora da
obrigado,
minha parte, tens
obrigado.
razão, fico flare da minha
Mas não é
parte.
só
Por
agora, Pedro, é
acaso
sempre, é sempre.
calhou.
Não, mas olha, espero que tenham todos gostado aqui, não só deste momento, mas também aqui deste episódio até agora. Sendo que vamos então olhar aqui para a próxima semana e ver aqui onde é que nós andamos nos nossos palpites. Sendo que nesta semana 5 já começamos a ter aqui algumas equipas a descansar. E agora vamos ter que me desculpar, que eu vou ter que fazer aqui uma pausa porque tenho que beber água. Peço desculpa. É verdade, tive que fazer a mesma pausa, desculpa, estava aqui
Sim,
com
eu
tanta
só não
coisa a
falei
acontecer.
para ser um momento mesmo constrangedor para toda a gente, não
Certo,
foi?
certo,
Sim.
também eu.
Não,
Eu
mas
fiquei
olha,
olhando.
podias ter... Mas podias ter dito, Nuno, podias ter dito, olha, não se esqueçam que este podcast é patrocinado pela BetClick. Tá, podias ter entrado isso, ou podias ter dito, olha, malta, não se esqueçam que os jogos da NFL 3, 4 por semana é connosco em português, mas se quiserem acompanhar a NFL de fio a pavio, é com o Game Pass.
Podem antes um golinho d'água, como tu.
Vou ver mais um, olha, só vou ver
Pá,
mais um,
imagina,
só para ver o que é que vocês fazem.
eu e o Félix ficámos a olhar um para o outro naquela do tu falas? Não, eu falo, ninguém fala. E eu acho que decidimos, sem falando, que nenhum de nós falava. Foi basicamente o que aconteceu. Mas podemos seguir, acho que
Olha,
podemos
ia
seguir.
dar um golinho e não consegui agora com isso, porque
Pois do que
senão
tu
cuspia-me
disseste,
todo.
sei. Foi isso e foi o teu intro do jingle à Pokémon Master
Ei, pá, não, foi muito forte.
2024.
Vocês não sabem apreciar. Eu acho que é falta de capacidade da vossa parte.
Vamos ver o que é que os nossos.
Melão, filme da
Nossos...
Disney de 1998. Quem é que não sabe isso?
Sim, toda a gente. Olha, vamos então olhar. Primeiro jogo, Thursday Night Football, Bears e Commander. Deixar aqui um disclaimer. Esta semana estamos a gravar este episódio um dia depois. Vai sair já depois do Thursday Night ter sido jogado. Por isso, desculpem aqui a todos. A culpa foi minha. Não foi... É raro, mas acontece muito. Não acontece muito. Estava a brincar. É só para o Pedro
É
ficar
raro e
ali.
acontece muito, era complicado.
Sim, era uma piada, Pedro. Mas pronto.
Ah, desculpa, é que não teve graça.
Sim, é como tu. Bears e Commanders aqui no Thursday Night Football. Estamos os três nos Commanders. Agora a grande questão é, e este jogo vai, quando as pessoas estiverem aqui a ouvir o nosso episódio, já vai ter sido concluído. Acham que os Bears vão se manter no jogo ou não?
No início, acho que sim. Acho que pelo menos uma primeira parte de boa, bom, calma, de um jogo competitivo, não vou dizer bom futebol americano que pode escambar, mas acho que pelo menos um jogo competitivo na primeira parte vamos ter.
Também acho que sim. Também acho que sim. Jaguars em casa dos Bills. Neste momento, vocês dois estão nos Bills ou estão nos
Em
Jaguars?
Londres, já agora, em Londres.
Em
Transmissão
Londres.
Eleven, mais cedo.
Boa, Pedro. Estás a apanhar aqui as dicas. É isso mesmo.
Estou farto, estou farto.
Domingo às 14h30, transmissão Eleven, onde estarei eu e o Nuno Félix. Não há Pedro Fernandes, por isso estão todos convidados a viver um grande jogo de bola. Mas olha, só dizer, eu estou nos Jaguars só por um motivo. Porque eu acho que os Jaguars têm uma vantagem absurda de estarem 10 dias em Londres para este jogo, ao passo que os Bills tiveram um jogo tenso contra Miami e vão ter que viajar e tudo mais. Acho que os Bills são favoritos dentro do relvado, mas acho que toda esta gestão logística faz-me pensar que os
Mas
Jaguars
sabes que
podem dar uma brincadeira.
os Jaguars têm de mudar de hotel porque os Bills vão para o hotel onde os Jaguars estavam até esta semana. Pá, isto é espetacular. Se for de propósito, é incrível. Acho que não é, mas se for de
Não,
propósito da parte dos Bills, era incrível.
tem a
Pá.
ver com as regras da NFL. A equipa
É.
da
Ah,
casa
pá, não tem
fica nesse
graça.
hotel.
Não
Fica
tem
nesse
graça,
hotel.
então.
E já agora, o jogo não vai ser em Wembley. O jogo vai ser no estádio dos Tottenham Hotspurs. Por isso, fica aqui também essa nota. Texans em casa dos Falcons. Estamos os três nos Texans. Ninguém vai mexer nisto?
Maybe. Parece que
Não.
perdemos todos a fé nos Falcons, mas maybe.
Os Texans estão a caminho do que é, e se virem o calendário deles, os Texans estão a caminho de uma possível 10-win season, portanto, dois dígitos de vitórias. Pelo que eles têm mostrado e pelo que os adversários têm mostrado, os Texans, quem quiser entrar na bandwagon é agora, claramente, ainda estão 2-2.
Eu estou um bocadinho também como o Nuno. Ainda vou ver e acreditar que o Arthur Smith vai saber fazer alguma coisa com o que tem.
É.
Pode
É
meter
duro.
o Tyler Ayne aqui a jogar, já agora, que é o quarterback suplente que o foram buscar, que tem alguma experiência.
Vamos ver, vamos ver. Panthers em casa dos Lions, estamos os três nos Lions, não acredito que ninguém de nós mude disto. Titans em casa
É
dos
lock,
Colts.
desculpa, é lock do Nuno.
Obrigado, obrigado, Pedro. É logo do Nuno aqui os Lions sobre os Panthers. Titans em casa dos Colts. Vocês os dois nos Colts, eu nos Titans. Eu acho que vou Titans aqui. Acho que estou crente nos
Acho que
Titans.
fazes bem.
Vocês vão os dois mesmo Colts?
Eu
Sim.
acho que vou mesmo Colt, sim.
Ok, estou confortável em ter este Lone Wolf, se assim for. Giants em casa dos Dolphins. Estamos os três nos Dolphins. Lock da semana para Pedro Fernandes.
Foi a primeira escolha, eu fui a segunda, já agora.
Certo. Ainda não falha nenhum logo.
É
Está
verdade.
forte isto.
Eu estou agora a ver que ainda não fiz aqui a minha, mas vou fazer em à capela. Saints contra Patriots. Temos o Félix nos Saints. Eu e o Pedro nos Patriots. Estás fechado, Nuno?
Pá, não gosto de nenhuma das equipas neste momento, mas acredito mais nos Saints do que acredito nos Patriots.
Eu tenho preenchido só por efeitos de podcast, eu não faço a mínima ideia, tá bem? Estou um bocado à toa.
Sim, eu acho que os Patriots, pá, ainda por cima o jogo de corrida não tem estado a ser tão eficaz como foi, por exemplo, no ano passado. Pá, estão ali num sarilho, pelo menos até resolverem um bocado isso.
Ravens em casa dos Steelers. Estamos os três nos Ravens. Acho que nós vai ter coragem de ir nos Steelers até ver alguma faísca ofensiva. Sendo que este jogo claramente vai ficar tipo 16-13, uma cena assim. Vai ser o festival do field goal. Acho que vai ser um jogo muito mais defensivo do que outra coisa qualquer. Eagles contra Rams. Jogo com transmissão Eleven. Estamos os três nos Eagles. Mas vamos ficar os três nos Eagles?
Eu acho que os Rams são competitivos, mas acho que é complicado ir contra eles. Não é Lone Wolf que eu queira, por exemplo.
Estamos a falar de uma equipa que para mim é candidato ao Super Bowl, a jogar contra os Rams. Eu acho que os Rams não estão nesse patamar ainda. Portanto, se forem estar, se calhar.
Vamos ver. Eu também partilho da Eagles, mas não, além que eu não acho que vai ser um jogo tão desequilibrado como se calhar prevíamos no início da temporada. Bengals em casa dos Cardinals. Estamos os três nos Cardinals. Isto para mim é tipo.
É triste, pá.
Houve.
É triste para os bem. É muita flor.
Eu não estou fechado.
Se vocês os dois forem Cardinals, eu vou Bengals. Mas não quero.
Então vou os dois Bengals, que eu vou sozinho Cardinals.
Não, isso não te vou deixar fazer de
Ok.
certeza absoluta. Mas se eu não quiser ir Bengals, eu vou Cardinals.
Não estou fechado, não estou fechado.
Jets em casa dos Broncos. Estamos os três nos Jets e genuinamente não entendo como é que nas casas de apostas os Broncos estão como favoritos. Tenho muita
E não é.
dificuldade em perceber.
Eu também não percebo. Para mim é. A não ser que estejam completamente numa de. O Zach Wilson da semana passada nunca mais aparece, ou nem um terço do que ele fez agora contra os Chiefs aparece, porque não sei que jogos é que eles também andam a ver, mas se calhar nós é que estamos errados. Vamos ver,
Já
mas eu acho que
agora,
é Jets.
os Broncos que dispensaram o Randy Gregory, que tinha sido uma das grandes aquisições há 2 temporadas atrás.
Na
Foi
off-season.
surpreendente, surpreendente.
Mesmo, mesmo. Cowboy, aliás, Chiefs contra Vikings. Estamos os três nos Chiefs. Chiefs é a minha loca da semana. Ok, vou aqui nos Chiefs contra a equipa de Minnesota. Ainda que acho que vai ser um jogo próximo, muito próximo.
Carrega Kirk! Carrega Kirk!
E com fogos de artifício. Vai haver fogo de artifício neste jogo.
Carrega Isaiah Pacheco.
Cowboys contra 49ers. Estamos os três nos 49ers. Acho que é o melhor jogo da semana, sem sombra de dúvidas. Acho que as duas equipas são um matchup pesadelo, quer para uma, quer para a outra. E vai ser maravilhoso de ver isto a acontecer no relvado. Acho
Se os
mesmo.
Cowboys tivessem o Trevon Diggs, mudava muita coisa para vocês?
Não.
Não.
Não, não. Eu não, atenção, não me choca os Cowboys ganharem este jogo. Ok? Não me choca.
Mas nunca iria apostar a Cowboys. Em situações normais, a não ser que haja uma lesão ou qualquer coisa assim surpreendente. Em condições normais, nunca iria a Cowboys.
Sim, mas acho que, por exemplo, se o jogo foge do argumento dos 49ers, se os Cowboys, por exemplo, se vêm ganhar 7 ou 10 a 0, 7 não, mas se vêm ganhar tipo 14, 10-14-0, e os 49ers têm que ir mais para aquele three-back pass, ui, acho que aí os Cowboys podem fugir com o jogo. Acho que vai ser um dos melhores jogos. Aliás, é mesmo o jogo da semana para mim. O jogo que também teremos transmissão em Eleven, onde estará o Pedro e o Nuno nos comentários no Sunday Night Football. Depois o Monday Night desta semana, Green Bay Packers contra Raiders, Las Vegas Raiders. Estamos os três nos Packers, estamos os três fechados.
Raiders são uma casa a arder, os Packers têm uma semana e meia de descanso. Pá, acho que sim.
Também acho que sim. Equipas que não jogam esta semana, Browns, Chargers, Seahawks e Buccaneers, descansam, voltam para a semana para nos darem aqui mais espetáculo aqui na NFL. Obrigado, Pedro, obrigado, Nuno, obrigado a todos que nos acompanharam neste episódio do podcast NFL 11. Deixar aqui apenas um reforço de que teremos quatro jogos com transmissão nos canais 11, a sua DAZN, agora esta semana, e ficamos à vossa espera lá para fazer o espetáculo connosco ao longo de mais uma semana de NFL. Um grande abraço a todos e até breve. NFL 11.